cenários do esporte. Olá, estamos iniciando o programa Cenários do Esporte aqui na Rádio Uninter. E você que acompanha a nossa programação, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais um bate-papo sobre questões que envolvem o esporte. Nessa última segunda-feira, dia 8 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Essa data que simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas aos homens. E justamente no esporte, sendo um ambiente que exige da sociedade para que as mulheres tenham mais espaço, seja enquanto atleta, seja enquanto árbitra, seja enquanto na gestão do esporte e outras áreas que envolvem esse universo, né? Portanto, no programa de hoje, vamos abordar alguns desafios e também as perspectivas da mulher no âmbito esportivo. E para esse bate-papo, temos a companhia de mulheres mais que especiais. Mulheres com conhecimento, vivência e experiência, seja em áreas do futebol, seja em áreas da canoagem, na comunicação esportiva e também, claro, outras áreas que envolvem o esporte. Temos aqui, deixa eu começar pela Fátima. Ela que é profissional de educação física e da fisioterapia, professora universitária, mãe, referência internacional na paracanoagem. Seja muito bem-vinda, professora, para esse bate-papo aí tão especial nessa Semana das Mulheres.
Obrigada, Emerson, mais uma vez aqui, realmente para discutir um tema muito especial e relevante e atual.
Temos também a presença da Marina, ex-atleta de futebol profissional, né? Atuou pela seleção brasileira, jogou na Europa e atualmente é professora universitária do curso de Educação Física. Seja muito bem-vinda, Marina.
Professora Emerson, bendito é o fruto você entre tantas mulheres bacanas e importantes dessa live, viu? Parabéns pelo programa. Eu saluto, né, a professora Patrícia, a professora Fátima, que estão aqui conosco, grandes profissionais da área, não só acadêmica, mas também de cunho esportivo, e saliento a importância de nós falarmos sobre esse tema, tema este que é atual, é necessário conversarmos, debatermos, para que nós possamos, de alguma forma, fazer algumas mudanças significativas nesse processo, que nós sabemos que ele é bastante histórico. Eu desejo uma boa tarde a todos os participantes.
Obrigado, prof. Também temos a presença da Patrícia Zeni, grande estudiosa do futebol, especialista em jornalismo esportivo. Ontem, quando eu fiz o convite para ela, ela falou assim: olha, eu estou com um tempo bem apertado, mas se é para falar sobre futebol, eu estou dentro. Então, seja muito bem-vinda, Patrícia.
Obrigada, nossa, uma honra estar aqui junto, não tenho nem roupa para estar com essas mulheres aqui, e como você falou, nossa, falar de futebol feminino, falar de esporte feminino, que é a minha especialidade. Eu sou jornalista esportiva, mas não sou jornalista esportiva feminina, então é sempre uma maravilha falar sobre isso.
Muito obrigado, prof. Bom, nessa abordagem, né, claro, nós vamos falar sobre os obstáculos e desafios que são apontados pela própria história como um indicativo da pouca quantidade de mulheres que atuam, seja na área da gestão, seja como atletas, do quanto o recurso financeiro é inferior em relação ao público, ao atleta masculino, né? Mas também vamos falar sobre as perspectivas positivas que vêm ocorrendo no esporte. Né? Até mesmo eu conversei com a Patrícia ontem, né? Nós já vemos, por exemplo, o ingresso de algumas árbitras dentro do futebol masculino. Inclusive, no último Mundial, tivemos a presença de árbitras femininas e outras perspectivas positivas que também vêm ocorrendo nos últimos tempos. Bom, eu vou lançar uma questão aqui, né? Vocês podem ficar à vontade para debater sobre ela, porque todos aqui têm autonomia para falar sobre essa questão. Como todos vocês têm a vivência, né, no esporte, né, gostaria assim de ouvi-las, e principalmente as pessoas que estão acompanhando o nosso programa, sobre a questão do reconhecimento ou a falta dele e os preconceitos que ainda sofrem as mulheres no esporte. Podemos começar pela Marina. Marina?
Então, professor, claro que podemos. E dentro dessa contribuição, certamente todas elas terão os seus posicionamentos, né? O que é reflexo hoje no futebol, e eu vou falar daquilo que me pertence muito, que é do futebol e do esporte, nós não temos mulheres na gestão, na supervisão. Muitas delas não estão nas arquibancadas, ainda não estão apitando jogos quando deveriam. Então, existe todo um processo por trás disso, muito significativo, mas é um processo histórico. O que nós podemos tirar disso de forma bastante resumida? A primeira é que a mulher sempre teve a sombra de uma história que foi contada pelos homens e na vida social. E, automaticamente, isso se refletiu na vida esportiva. Situação essa que se reflete nos dias atuais. Então, assim, aos poucos, os nossos desafios são quebrar esses estigmas que foram criados historicamente e que são internalizados pelos indivíduos, tanto masculino quanto feminino. Tá? Passa por um processo que também faz parte da história da mulher, porque como ela se viu sempre em segundo lugar e ela não foi protagonista desse momento, hoje, ser protagonista de um momento histórico, esportivo e social requer muitas lutas. Isso também no esporte. No futebol feminino, isso também não foi diferente. Mas eu vou deixar que as outras participantes, antes de entrar no futebol, falem um pouquinho também sobre desse diálogo, né, esse debate que nós estamos construindo aqui a partir dessa orientação.
Marina, deixa eu passar a bola, então, para a Fátima, né? Aproveitando aí um linguajar do futebol, né? Deixa eu passar a bola para ela.
Eu concordo com todos os pontos que a Marina colocou. Começa pela história que foi escrita a partir de um olhar masculino, né? Normalmente escritores, filósofos, homens, e a mulher custou a ter o direito de participar publicamente do esporte, né? Se a gente for olhar até hoje as posições de decisão no esporte, isso em todos os níveis, federações locais, nacionais e internacionais, as posições de decisão ainda são, em sua grande maioria, de homens, né? Então, é uma luta muito grande para a gente escrever história e para ter espaço nas posições de decisão, e não só nas posições de sombra, de auxiliar, né? Que também são muito importantes, mas que tenhamos espaço em todas essas posições. Ainda bem que hoje existe um movimento que começa aí no Comitê Olímpico Internacional, para que as mulheres também tenham equidade na participação das competições, né? Que tenham equidade na participação das promoções, porque as pessoas gostam mais de ver o esporte masculino. Por quê? Qual é a promoção que se faz em cima do esporte masculino? Do esporte masculino, não. Dos homens em determinados esportes. E qual é a promoção que se faz para o feminino? Né? Aquele olhar, estão olhando atleta pela atleta? Ou sempre tem um comentário pejorativo? Sempre tem algo a mais? E aqui eu vou colocar, independente de preferência ou linha política, mas eu ouvi uma pessoa fazer um comentário que me levou também a muitas reflexões. Aqui não é exatamente do esporte, mas eu vejo que a mulher também passa por isso no esporte. Quando houve uma presidente mulher, os comentários foram para estética. E nunca houve os mesmos comentários, com o mesmo peso de estética para os homens. Como se só tivéssemos passado por presidentes top model no Brasil, né? Então, quando é uma mulher, o valor estética entra, como se não estivesse em questão a competência. Mas, como eu disse aqui, sem discutir quem foi melhor ou pior, mas esse tipo de comentário não vem quando tem homem. Então, uma árbitra, antes de ser avaliada pela competência, ela vai ser avaliada por outros pontos que não são considerados quando é um árbitro masculino, né? Eu, no meu caso, eu sou mulher e latina dentro de uma federação internacional. Então, é lógico que a questão mulher pesa e aonde nós vivemos pesa também, né? Mas aqui, destacando o ponto da mulher, são essas as questões aí a partir da fala da Marina.
Legal. Patrícia, suas considerações aí a respeito desse tema, você que está, né, no ambiente do jornalismo esportivo, o que que pode passar para nós sobre essa área, né, que também recentemente vem ganhando assim espaço algumas mulheres na comunicação, mas a gente sabe que isso é bem recente também, né?
Sim, é igual nós estávamos falando de ter aquela figura feminina em posição de destaque. É uma árbitra, uma diretora, uma presidente de clube, coisas que a gente tem pouquíssimos exemplos disso. A gente tem no jornalismo esportivo também. A gente tem repórteres de campo. É isso que a gente tem. A mulher está ali naquela posição de repórter. Mas narradora, comentarista, onde que estão as mulheres? Agora que elas estão começando, a gente teve aquelas narradoras, aquelas comentaristas do passado, mas eram aquelas. Agora que a gente está começando a ter, também sem falar sobre os comentários, também a mesma coisa. A Ana Thaís Matos, que é comentarista, o tanto de comentário que ela recebe, que é totalmente diferente do que os comentários, do que esses comentários que o Caio Ribeiro recebe, por exemplo. Também comenta bem, comenta mal. Não é isso que entra, mas sim o tipo dos comentários. Então, a mulher recebe esse tipo de tratamento em qualquer ambiente do esporte. Né, eu falei que eu, né, sou do esporte feminino, mas várias vezes eu fui cobrir jogos do futebol masculino e eu era a única mulher lá. Eu olhava assim, de lado, só eu de mulher, o resto tudo homem, assim, 50 jornalistas, só eu de mulher. Às vezes, uma ou outra, eu até gostava de tirar foto com a outra mulher que estava, para falar: olha, somos só nós. Tem a Juliana Fontes, a Débora Musso, que são grandes jornalistas esportivas aqui de Curitiba. Era gente ali. Olhava no futebol feminino, eu vou cobrir jogo do futebol feminino. Às vezes eu tenho três repórteres, porque o futebol feminino quase não tem a mesma cobertura. Eu era a única mulher no futebol feminino. Era eu de mulher e as atletas, só. Não era, não tinha técnico. Às vezes uma fisioterapeuta ou uma médica. Os meus colegas, homens, os árbitros, homens no futebol feminino. Então, muitas vezes a gente se vê ali sozinhas, mesmo num meio que teria que ter mais mulheres. Nossa, eu poderia falar muitas outras situações aqui que ocorrem.
E você toca num tema, né, Patrícia? Porque assim, por mais que venham algumas mulheres atuando enquanto comentarista esportiva, algumas já narrando jogos, né, ganhando esse espaço, né, pela competência que tem, é claro. Mas assim, eu às vezes leio, né, algumas análises da Ana Thaís Matos, como você comentou, e ela faz uma análise pertinente, às vezes coloca a opinião dela, mas que é totalmente pertinente em relação ao ocorrido no jogo, a uma questão tática que o treinador escolheu para a equipe. E aí abaixo eu vou ler os comentários, né? E geralmente esses comentários são do público masculino. E aí tem geralmente comentários assim muito desagradáveis, né? Que, ah, você não entende nada, lugar de mulher não é aqui, é em tal outro lugar. Esse preconceito, esse pensamento retrógrafo que acaba prejudicando muito, né? E como você mesmo mencionou, às vezes a análise que ela faz é muito melhor do que o comentarista homem. É, mas o fato dela ser mulher acaba sendo pedrejada por ela ser mulher, né? E eu acredito que isso aconteça também, enfim, em outras áreas, né? Recentemente eu li uma notícia de que uma jogadora de vôlei, se não me engano, ela joga na Itália, e ela engravidou durante o período de contrato com o time de vôlei. E a equipe lá, o clube, fez o distrato dela porque ela engravidou num período de competição. Então, assim, o contrato é para que ela não engravidasse durante esse período que ela ia competir. E aí, como ela engravidou, ela perdeu o contrato com o clube. E aí, novamente, né, eu vou ler os comentários e, novamente, essa questão machista, né? Ah, mas era contrato, tinha que respeitar, isso, aquilo lá, comentários totalmente, assim, machista nesse sentido. Marina, você que tem uma história, né, no futebol, jogou por muito tempo, o que você pode relatar desse certo preconceito também, as dificuldades que você teve enquanto uma atleta e uma atleta do futebol, que ainda, né, ela é vista de uma forma assim, machista, acredito que ainda muito mais em relação a outras modalidades esportivas, que tipo de situação você vivenciou assim que foi... podemos dizer assim, até desagradável, né, para você, enquanto uma atleta de alto nível, ter que acompanhar esse tipo de comentário ou análise aí no esporte.
Professor Emerson, eu como um atleta que eu não tive o preconceito dentro da minha casa, tá? Há 25 anos atrás, convido vocês para refletirem agora, há 25 anos atrás, jogar futebol já era, se hoje é difícil jogar futebol, há 25 anos atrás era muito mais. O que eu tive do meu lado foi o apoio da minha família e a constituição do meu pai enquanto figura paterna, masculina, que me apoiava, tá? A minha mãe tinha muito mais preconceito com isso do que o meu pai propriamente dito. Eu não sei em que momento da trajetória de vida dele que isso não perpetuou dentro da família italiana que eu tenho, né? Era uma família bastante tradicional e que, de alguma forma... próprios parentes fizeram alguns comentários desagradáveis. Mas o meu pai, um cara muito além da visão de um agricultor e um caminhoneiro, permitiu que eu fizesse. Então, assim, se eu não tinha esse preconceito dentro da minha casa, eu também não permitia que ele acontecesse fora. Até porque eu fui empoderada por ele. Olha que parada, palavra legal. Ele me deixou fazer aquilo que eu queria... e automaticamente, fora da minha casa, não seria um obstáculo. E essa é a minha história. Eu tive uma situação, e eu ia voltada para a corporeidade, porque a mulher e corpo, ela está muito próxima devido à cultura que nós temos em relação a relacionar mulher, corpo e atividades, inclusive esportivas. Era uma atleta de 32 anos, eu estava numa grande equipe no interior de São Paulo, que não necessita falar o nome agora, e naquele momento veio uma grande emissora fazer uma cobertura, que nós estávamos na final de um grande campeonato, e eu me recordo que eles queriam que nós dessemos uma entrevista, mas a entrevista iniciava pelo passar batom na frente do espelho no banheiro. E eu, naquele momento... eu achei estranho, porque, veja, eu já era uma atleta que tinha uma determinada crítica, eu já tinha uma construção histórica dentro da modalidade. Então, eu não achei que seria da minha necessidade iniciar uma entrevista passando batom, porque a mulher que joga futebol não passa batom, não passa no máximo um perfuminho. 90 minutos depois, ela está descabelada, suada, cansada, exausta. Ela não é a mulher que o brasileiro queria. Ela não é a mulher maravilhosa, que tem que estar linda, exuberante, maquiada, arrumada. Não, eu fui uma atleta. A vida inteira eu lidei com questões relacionadas a isso. E quando essa emissora pediu para eu passar batom, eu me neguei. Eu falei, não, qual é a lógica de me passar batom se eu, na vida, na vivência diária, isso não acontece comigo? Eu vou para o treino, eu treino 4 horas debaixo do sol, descabelada, suada, e essa é a Marina. Então, eu gostaria que vocês vissem a vida difícil que um atleta tem, os desafios diários. E eu me recusei a dar entrevista passando por esse processo. E naquela época, professor, eu fui multada pela minha equipe, porque eu tinha um contrato também midiático, que eu recusei ter feito. Hoje eu vejo assim... dentro das minhas concepções críticas de educadora, a mídia constrói a cultura corporal da mulher. Né? Ela identifica com a mulher perfeita, bonita também, porque é um aspecto social e histórico, e, por sua vez, isso se reflete nos esportes. Então, esses desafios, eles são constantes. Hoje, a mulher que joga futebol, ela tem cabelo grande, ela é bonita, não porque foi necessário a criação dessa mulher, mas porque foi necessário a mudança dessa mulher enquanto jogadora de futebol também, porque existe uma globalização no futebol feminino. As meninas saem daqui hoje para jogar nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, na Ásia, na África, enfim. Esse processo ele é trazido para o Brasil, que, por sua vez, também é influenciado. E o que eu quero dizer com tudo isso, eu quero complementação das minhas colegas de trabalho aí, que estão comigo, a Patrícia e a professora Fátima. Meninas, é muito fácil a gente perceber a influência que a mídia tem no corpo das mulheres, seja na prática social ou na prática esportiva. E, professora Fátima, eu passo a bola para você, porque você tem uma super experiência para falar sobre esportes em todos os sentidos, olímpicos, paralímpicos, com a vivência enorme. Você consegue perceber esse mesmo sentido também?
Com certeza. Inclusive, ao tentar passar essa imagem de frágil, né? E também uma coisa que eu percebo que acontece muito, quando você é contundente nas suas opiniões, nos seus posicionamentos, vem aquele comentário, ai, coisinha de mulher, né? Sim, o comentário pejorativo sempre está nos cercando. É, eu tenho experiência mais como gestora no esporte e como classificadora no paradesporto. É, eu fui gerente de service manager, gerente de serviço da canoagem slalom durante os Jogos Olímpicos e gerente de classificação de todos os esportes durante os Jogos Paralímpicos. Também fui responsável pelas 15 oficinas do Autoblock, que é a empresa de reparo, conserto de órteses e próteses. Então, assim, tive bastante responsabilidade. Hoje, dentro da Federação Internacional, sou chefe de classificação e eu percebo que muitas pessoas veem homens querendo mostrar força, né? Querendo me assustar pela força. Mas eu sou muito firme nos meus princípios e nas regras. E ali a discussão é de regra. É de cumprimento de regra, e não é uma discussão de gênero. É, aparentemente, eles acham que vão pressionar pela posição masculina, mas eu não deixo isso acontecer. Eu, como disse, eu vou firme nos princípios e nas regras, mas que eles tentam a todo momento nos pressionar e usar essa imagem da mulher frágil, né? Da mulher frágil que quando se impõe, quando impõe, o que quer fazer, vem aí o comentáriozinho, ah, coisinha de mulher, ou ah, ela tem problemas, ela está sendo muito contundente, muito agressiva. Eu acho que cada vez mais a mulher tem que se posicionar e não esperar para cortar uma situação de assédio, que a gente sofre muito assédio, essa é a verdade, né? É muito assédio, muito comentáriozinho pejorativo e, infelizmente, muitas mulheres esperam um tempo até para ter certeza, porque eu vejo também que, no primeiro momento, as próprias mulheres não percebem quando estão sendo assediadas, quando estão passando por uma situação aí, realmente, uma questão de gênero, uma questão histórica. Então, cada vez mais, a gente se posicionando numa primeira situação, eu acho que a gente vai cortando essas situações, né? Mas isso depende também da confiança que você tem como pessoa. Aqui, independente do gênero, a confiança que você tem como profissional e como pessoa para você se impor nesse mercado, nessa sociedade predominantemente machista. E a gente não se deixar influenciar por essa grande influência que a professora Marina colocou, né? Da mídia, aquela imagem da mulher. Não. Volto a reforçar o que eu falei que eu tento cumprir, ser firme nos princípios e nos princípios éticos e na confiança profissional. É por onde eu tento levar, por onde eu venho levando, né, nesta minha vida, mas mais do lado de classificadora e gestora no esporte.
Patrícia, quer complementar também?
Essa parte que as professoras falaram de se impor, eu sempre fiz isso mesmo sem saber. É uma coisa que acabou acontecendo, porque eu sempre quis ser jornalista, então, esportiva, porque eu sempre gostei muito de esporte, desde criança, e menos esportes masculinos, mas mesmo assim, eu sempre pensei, não, eu sou mulher, mas eu posso estar lá. É, então, eu nunca deixei ninguém falar para mim, não, você não pode porque você é mulher. Quando falaram, já falaram para mim, quando eu fazia estágio, eu fazia um programinha no Instagram com outros dois colegas homens, e falaram para mim que eu não deveria participar com eles por causa da minha voz. Porque a minha voz era muito fina e a deles era muito grossa. Mas não era bem a voz, né, que era o problema. Eu decidi ignorar isso um pouco, mas aquilo me deixou tipo, nossa, por que eu não vou poder falar por causa da minha voz? O problema é minha voz mesmo, é porque eu tô lá falando de futebol. E porque eu que pautava, eu que procurava as coisas pra falar, não eram eles, era eu. E eles não tinham problema nenhum com isso. Era aquela outra pessoa que tinha um problema, que, aliás, também era mulher. Então, às vezes, a gente tem muito enraizado nas outras mulheres também. Você é mulher, você não pode falar. Se eu não falo, se eu não posso, se eu não posso, entre aspas, né? Porque toda mulher pode fazer o que quiser, né? Deixando isso bem claro. Se eu não posso, você também não pode, porque a imagem não fica boa. Ou, se tem a imagem, não só da atleta, mas da jornalista também, eu não sou um padrão. Nunca fui, padrão para televisão, também não pode. A atleta tem que ter maquiagem, a jornalista também. A jornalista tem que ser aquela bonitinha ali no meio dos homens que entendem.
Marina, recentemente a gente percebeu assim, uma obrigatoriedade, né, das confederações para que os clubes tivessem uma equipe de futebol feminina, né? A gente sabe que foi feita algumas espécies de convênio, mais para aquele aspecto assim, de manter a obrigatoriedade do que realmente criar um projeto de futebol voltado ao público feminino. Quais são as perspectivas que você vê em relação ao futebol feminino aqui no Brasil? Pensando por essa questão da iniciação esportiva e esse projeto de futebol.
Eu levo em consideração que isso é uma onda que vem da FIFA, que vai para a federação, para a Confederação Brasileira e que chega até nas federações, tá? É quase que uma imposição, porque a FIFA, ela solta aquilo que interessa para realizar as atividades, que é o dinheiro, né? Que é o capital financeiro. E, por sua vez, essa onda chega na CBF, que também chega nos clubes. Mas eu tenho que dizer uma coisa, e eu tenho que, de fato, compreender, né, que o futebol feminino evoluiu. Ele passou por um período de 40 anos de inexistência no Brasil, de proibição de prática, e esse atraso que nós temos hoje na modalidade também diz em relação ao que aconteceu. Hoje, se nós pararmos e pensarmos, todas as categorias de base da seleção brasileira e adulta são compostas por mulheres nas comissões técnicas, tá? Isso é uma mudança que está acontecendo de forma interna na CBF, que, por sua vez, tem uma metodologia diferenciada, tá? Está trazendo a mulher para trabalhar como gestora. Isso é muito bacana. Uma vez a mulher com formação para desenvolver essas atividades, é justíssimo que ela esteja ali. Assim como isso está acontecendo nos clubes também, tá? A mulher, enquanto gestora, está nos clubes, nas federações e nas confederações. Então, eu vejo isso, assim, como uma grande evolução do futebol feminino, porque nós estamos no caminho certo, uma vez que essas ex-atletas com formação continuada, digo e repito, porque não é só a prática que faz o funcionamento da modalidade ou os conhecimentos práticos, uma vez desenvolvido isso, nós estamos no caminho certo, num processo evolutivo, não só de mulheres gestoras, supervisoras, mas também de campeonatos, tá? E falamos aí de campeonatos a nível de categoria de base e também outros campeonatos que estão sendo criados, inclusive por ex-atletas que estão na gestão da CBF.
Legal, Patrícia, sobre a comunicação esportiva, né? A gente vê aí várias mulheres realizando, enfim, ganhando, podemos dizer assim, um certo espaço, né, para ser comentarista, para ser narradora, algo que era inexistente algum tempo atrás. Como que você faz essa avaliação e as perspectivas, assim, das mulheres nesse âmbito do esporte?
Uma coisa importantíssima é a mulher assistindo esporte. se as mulheres estão assistindo os esportes, as mulheres também estão comentando. É, então, agora... A mulher sempre assistiu esporte, mas agora é uma coisa muito maior. É, não é, ai, eu tô assistindo porque tá passando ali na televisão. Não, a mulher vai lá, acompanha, pesquisa, conversa com as jornalistas mulheres. É, então, é um fenômeno assim que uma coisa tem a ver com a outra. O esporte feminino tem a ver com as jornalistas mulheres, tem a ver com as mulheres assistindo esporte. É, agora, essas coisas estão evoluindo muito mais e eu percebi isso mudando de 5 anos para cá. É, junto com isso do futebol feminino, justamente tendo mais times, por exemplo, o Corinthians tendo um time feminino ótimo, as mulheres corintianas vão acompanhar, vai ter mais mulher falando, o jogo comentando, a CBF coloca uma equipe de narrador e comentarista, importantíssimo, árbitras, então uma coisa vai puxando a outra, ou seja, uma mulher vai puxando a outra, e aí com o tempo, se a gente continuar nesse ritmo, a gente vai ter equipes só de mulheres, assim como a gente tem equipes só de homens, a gente vai ter finalmente essa representatividade. Claro, a gente tem um longo caminho pela frente, mas a gente tá no caminho certo.
Fátima, você que trabalha na classificação, né, de canoagem, voltado também à arbitragem, eu falo futebol, porque eu uso o exemplo do futebol, porque ele ainda é o esporte mais popular aqui no Brasil, né, e possivelmente o mais popular do mundo. Recentemente, nós tivemos a Edna, que é uma árbitra feminina, foi para o Mundial da FIFA, apitou jogos do Mundial, e aí teve a Patrícia tocou na equipe do Corinthians, teve um Corinthians e Palmeiras, que historicamente tem um clássico, né? Bastante disputado, muitas vezes brigado, enfim. E a Edna apitou esse jogo, ao final da partida, o comentarista falou assim que ela deu uma aula de arbitragem, né? Isso, assim... emociona de certa forma, né? Porque uma mulher apitar um jogo, assim, um clássico tão importante do futebol brasileiro, futebol mundial, e ela não ser a protagonista do jogo, né? Porque geralmente o protagonista é o árbitro que sempre erra um lance ou algo capital. E ela apitou corretamente e passando, né, as palavras aí do comentarista, ela deu uma aula de arbitragem. Como que você analisa e vê essas possibilidades, por exemplo, num trabalho bem desenvolvido, bem feito pela Edna, de outras mulheres também se motivarem e ela ser, de certa forma, um incentivo a outras mulheres atuarem também na arbitragem do esporte?
Olha, seguindo o que já foi falado, eu também acredito que uma coisa vai levando a outra, né? Primeiro, a gente conquistar espaços em todos os níveis, atleta, gestora, na arbitragem, mulheres competentes ganhando espaço, né? Mais espaço na mídia, e esse é um movimento que, pela persistência de mulheres sérias e competentes, eu acredito que só tende a aumentar, né? Não aceitando desculpas de menos-valia por ser mulher. Então, eu acredito que esse movimento de pessoas sérias conquistando os espaços pela competência, a gente tende a continuar em uma linha crescente, ascendente, para mais espaço dentro do esporte, da sociedade, enfim, e passando a escrever também a história, né, sob o olhar, também sob a ótica feminina também.
Legal, gente, nós estamos...
Só fechando o comentário, nem só da ótica feminina, que nessa questão da gente viajar é uma questão de respeito ao ser humano, né? Oportunidade para quem tem competência, é nesse sentido.
Legal. Bom, bate-papo aí poderia durar um bom tempo, né? Porque a gente está aí com pessoas que têm vivência, mas mais que tudo conhecimento, né? Então agradeço profundamente cada uma de vocês e por separar um tempo aí da agenda de vocês, por para estar fazendo esse bate-papo nessa semana de muita reflexão, né, sobre o Dia Internacional da Mulher. Acredito que todo dia é dia da gente refletir sobre o papel da mulher na sociedade e, claro, no esporte. Marina, Fátima, Patrícia, muito obrigado e obrigado a todos que acompanharam esse período da nossa live e até a próxima quinta-feira. Tchau.
Obrigada, tchau, tchau.
Obrigada.
Cenários do Esporte.